Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o prémio semanal de quem é fiel seguidor das coisas da cultura popular. Cá estamos com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, três dos maiores artistas vivos das respectivas gerações. Esta semana vamos falar de outros da mesma categoria. Fazemos a análise aos nomeados para os Globos de Ouro na Boa Dica. Foram anunciados esta segunda-feira, 11 de dezembro, os títulos e os artistas que vão a concurso naquele que costuma ser o sinal de partida para a temporada de prémios no início de cada ano. A cerimónia, que também costuma servir de antecipação para os Oscars, acontece a 7 de janeiro. Vamos começar pelo cinema, daqui a pouco falamos sobre televisão. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti e vamos começar e aliás vamos falar bastante sobre isto, vamos falar sobre a Barbie,
uhum.
Já tínhamos falado, mas também não quer demais.
Depende da perspectiva, mas sim.
Ok, certo. Barbie, que é o filme mais nomeado no lado do cinema, não é? A minha pergunta é, com isto tudo, parece-me que é o filme que deu mais dinheiro nas bilheteiras este ano, de forma global, é portanto o grande vencedor do ano, independentemente dos prémios que aí venham e etc. E ainda vamos ver, será que vai aos Oscars e vai limpar aquilo tudo? O que é que te parece?
Bom,
estás com ar apreensivo, não é?
Estou, até porque os últimos anos tem havido aqui uma dissonância entre aquilo que são os filmes vencedores nos Globos, não é? E nos Oscars.
Verdade.
Portanto, já não é assim aquele barómetro.
Já não é limpinho.
Limpinho e muito imbatível, e nós, enfim, as coisas acabavam por ser muito previsíveis, e quando chegávamos ali aos Oscars já estava tudo praticamente dito e feito. Bom, mas posto isto, a Barbie acaba por ser incontornável, seja com aquela sua cara metade Oppenheimer, não é? Em modo Barbenheimer, para completar o fenómeno anual de uma forma mais lata.
Que seja, enquanto nomeado também está muito perto.
Também não vai mal,
próximo.
Não é? Sim. Mas, quer dizer, a Barbie acaba por ser incontornável, goste-se ou não. Agitou aqui as águas, terá feito muito dinheiro nas bilheteiras. E depois consegue separar aqui, de facto, os clubes de fãs e detratores, e portanto só por isso obviamente que tinha que estar aqui na contenda. E depois tem aqui uma categoria feita por medida para si, que é o melhor filme musical ou comédia, não é? E portanto consegue competir de uma forma mais desafogada, digamos assim, no meio dos outros possíveis
candidatos.
É porque
o filme tem um lado musical muito forte, não é?
Sim, vai ali a muitas,
muita cantiga.
Muitas coisas, sim. Agora, quer dizer, podemos ver em retrospectiva aquela coisa do mérito, não é? Se achamos,
sim,
que faz,
na verdade,
sentido ou não.
Nós estamos aqui com esta conversa muito teórica. O que eu quero saber é se tu achas que merece ganhar.
Quer dizer, nesta categoria, lá está, é muito provável que não me choque. Agora, se me disseres que chegamos aos Oscars e que vai ser o melhor filme do ano,
aí vais-te revoltar.
Não vou revoltar, mas quer dizer, mas acharei no mínimo interessante que questionemos e que pensemos no ponto em que as coisas estão.
Mas achas que pode acontecer?
Bom, não sei, tudo é possível, não é?
Sim.
Não sei.
Desde que o Green Book ganhou.
Sim, eu também não sei
é
se nós teremos esta. Nós
e
temos...
o Coda, não é? O Coda?
Era, sim, assim, quer
qual
dizer...
é que era esse?
Pois é, esse. Exatamente.
Ah,
é esse.
Já sei.
Pois,
exato.
Olha. Linguagem gestual, não é?
Exato, exato.
Linguagem gestual.
E o Black Panther também.
Também era nomeado, estava nomeado.
Como é que é possível? Bom.
Pois há tudo aqui, um.
Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, sim.
Eu também acho que precisamos falar sobre isto, sobretudo.
Mas Barbie, aqui, desculpa.
Diz.
Barbie, se ganhar o Oscar, não será um vencedor errado, um mau vencedor.
Acho. Sim, eu acho que é tudo isso. Não é?
Ir, mas...
não, sim.
E já dirás tua justiça. Eu antes quero ouvir o Bruno, porque o Bruno viu o filme quando estreou.
Vimos
juntos,
fomos todos juntos.
Fomos juntos ao perigo. E ele gostou. Bruno, tu gostaste.
Gostei.
E agora, viste outra vez, até porque o filme já está disponível em plataformas de streaming, não é? Se não me engano, pelo menos na HBO,
Video,
acho que já está.
E no Videoclub.
E mudaste a opinião?
Gostei menos. Gostei menos. Gostei mais da primeira vez, que é sempre especial. E acho que na altura teve aquele efeito que deve ter tido em muitos espectadores, que é pá, isto saiu-nos melhor do que a encomenda, porque à partida era muito difícil fazer um filme.
E aqui ainda por cima era mesmo uma encomenda.
Era mesmo uma encomenda. E por isso mesmo é que havia mais desconfiança em relação a,
exato.
Ao que poderia sair dali, porque à partida seria muito difícil, ou pelo menos todos nós imaginávamos como muito difícil pegar na Barbie, que é diferente de pegares numa personagem dos cómics, de um Batman, um super-homem, em que já há narrativas, já há histórias, são personagens desenvolvidas de maneira já muito diferente.
E há inimigos
também.
A Barbie, aliás, desculpa, que está entre as mulheres mais poderosas do mundo, também aqui num dos rankings recentes, portanto.
Pois, e deve ser, certamente, deve ser mais poderosa do que muitas mulheres reais, que têm muito menos poder. Mas no caso do filme, à partida era um desafio muito, muito difícil para quem quer que pegasse nesta matéria-prima. E a Greta Gerwig teve esse mérito, juntamente com o Noah Baumbach, de fazer, e eu disse isso na altura, de conseguir fazer um filme de autor, um filme pessoal, pegando numa matéria-prima que à partida dificilmente permitiria isso, mantendo o interesse e conseguindo fazer um filme que é um filme agradável e tem esse lado musical que eu acho que é muito bem conseguido, e eu sou fã de musicais. Agora, é um filme esperto, é um filme com muitas piscadelas de olhos, e que tu consegues reagir a isso, mas que uma segunda vez, depois, ok, pronto.
Revela ali...
Esvazia um bocado. Certo. Para mim esvaziou um bocadinho aquela potência toda que o filme trazia, visto uma segunda vez. Se vai ganhar os Oscars, eu acho que vai ganhar o Globo de Ouro, porque tem esta divisão de categorias entre o drama e o musical e comédia. Nós sabemos que nos Oscars as comédias raramente passam no crivo dos académicos, não gostam muito de comédias. Eu acho que só houve uma comédia a ganhar o Oscar de melhor filme, foi o Annie Hall, e que é uma comédia do Woody Allen, é uma comédia, claro. Mas pronto,
tem um lado mais
profundo. Tem outras coisas. Aqui a Barbie também tem essa vantagem que traz, não ao gosto de todos, mas traz aqui outras coisas para a discussão. Se me disseres, bem, mas antes, noutras ocasiões, não houve filmes, comédias, musicais até, que mereciam ter vencido os Oscars, e agora a Barbie aparece como um dos filmes favoritos. Sim, é verdade, seria um bocadinho estranho ver a Barbie ganhar, porque achei que é um filme, sim, inteligente, um filme com alguma graça, sem dúvida, um filme de autor com esta capacidade de jogar uma coisa muito, de entrar pelo mainstream sem perder essa referência de filme de autor. Se é tudo aquilo e se dá para o Oscar, eu tenho as minhas.
Vamos ver, vamos ver. Aqui o Pedro Buxeri Mendes tem nada a pensar se a Barbie é uma comédia, se é um programa político ou uma manobra empresarial. Em que é que ficamos, Pedro?
Ainda não foi dito aqui. Espero que
Margot
Robbie seja nomeada para o Oscar e o ganhe, da mesma forma que o Rami Malek ganhou por ser Freddie Mercury. Eu acho que este filme da Barbie é muito levado ao colo pela força da protagonista, além da sua beleza física, que de alguma forma se coaduna.
Sendo que eu sou grande fã do Ryan Gosling neste filme, acho que ele vai muito bem.
Sim,
eu
prefiro a Margot Robbie.
Pronto, está bem.
Ou seja, ela sendo muito bonita e coadunando-se com a imagem também de bonita, no sentido ortodoxo da palavra, claro, da beleza feminina, ocidental, etc. Acho que ela carrega o filme ao colo. Dizer que Barbie chega a Portugal em 1985 foi uma coisa que não foi falada quando o filme saiu, não é? Eu estive a investigar depois por outras razões e descobri que saiu em 1980, foi lançado oficialmente em Portugal em 1985. Este será o primeiro Natal depois do filme, e as vendas da Mattel, estive a ver ontem, também já subiram 16% da Barbie, desculpa. Só
da Barbie.
Antes do Natal. Podemos imaginar o bem que este filme fez ao renovar o público potencial de pessoas, miúdas, suponho eu, que vão receber bonecas, embora todas as pessoas possam receber bonecas, como sabemos. Estes Globos de Ouro são os primeiros que não são da malta da imprensa estrangeira, que era assim uma coisa meio esquisita, não é? Em Los Angeles, que eram supostamente eram todos.
Se bem que
eles de direita, brancos e velhos.
Sim,
não é?
Eles já não controlam, porque a marca foi vendida, não é? À produtora que fazia o programa de televisão,
exato.
Mas essa associação ainda tem peso depois no,
sim, mas,
enquanto
mas,
júri.
Mas fará
se não me
sentido
engano.
Que nestes novos tempos, porque eu também estive a ver que foi um novo e etnicamente e portanto, diverso em termos de raças, etnias, suponho eu que orientação sexual.
Género,
portanto,
etc.
Exato, portanto, as pessoas que escolheram os filmes são mais diversificadas, vá. Ou houve esse cuidado e portanto parece-me que Barbie poderá ser um vencedor. Barbie que é, se uhum. quisermos ser muito cínicos, ou até só um bocadinho cínicos, é um gigantesco teledisco, ou é um gigantesco anúncio de televisão aos produtos Barbie, ao universo Barbie. Como o Bruno disse muito bem, no primeiro visionamento em cinema tem a sua graça, tem umas pescadelas de olho, tem umas piadas engraçadas, tem, e depois gasta-se um pouco como os como aquele teledisco do Peter Gabriel, o Sledgehammer, né? Uhum. Pois às tantas já não aguentávamos ver coisas a sair dos ouvidos dele.
Mas à primeira.
Pronto, mas à primeira.
Impressiona.
É, exatamente. Também dizer que está nomeado nesta categoria, muito provavelmente porque foi inscrito nesta categoria.
Uhum.
Portanto, se Barbie foi inscrito nesta nova categoria, com outros filmes como Air, que é aquele filme dedicado aos sapatos Nike.
Exato.
Do Michael Jordan. Com o American Fiction, com The Holdovers, May, September e Poor Things, portanto são filmes que estão aqui porque em princípio não teriam tanta hipótese de ganhar o prémio principal, que é o melhor filme dramático, não é? Portanto, mesmo que Barbie vença aqui o Globo de Ouro, não será o melhor filme de todos, será o melhor filme de todos, musical ou comédia.
Exatamente.
É visto como um bocadinho abaixo.
Uma segunda liga.
Sim, separam aqui as categorias. Sim.
Toda a gente sabe que os dramalhões são muito mais importantes na nossa vida do que as comédias.
O drama no geral. Dizes muito bem. Maria Ramos Silva, também no cinema há uma nova categoria que quer premiar... em inglês é Cinematic and Box Office Performance. Não é?
Resultados.
Portanto, são sucessos de bilheteira.
Números, contas.
Mas que também abrangem filmes com muita audiência no streaming. Portanto, há um número mínimo de uhum. plays e bom, lá com aquelas métricas que só eles têm.
Sim.
E aqui pelo meio aparece Taylor Swift, que está sempre em todo lado ao mesmo tempo, como diz o outro.
Também está a Missão Impossível, não é?
Sim,
também está a Missão Impossível.
Provavelmente aqui o mais interessante é esse cruzamento de métricas, não é? Porque se
isto sendo que é uma categoria que os Oscars quiseram implementar aqui há uns anos e houve tanta crítica que eles saltaram fora.
Pois, vamos ver qual é o follow-up disso, não é? Eu acredito que se quer para a indústria tenha grandes vantagens e desvantagens ao mesmo tempo, porque, por um lado, se conseguires levar a taça muito bem, torna a coisa muito apetecível. Não sei até que ponto é fazível, não é? Conseguires conjugar por um lado estes números de bilheteira tradicional, digamos assim, a partir de se fossem só esses, seria, não haveria uhum. grande suspense aqui no resultado, não é? Já íamos ao Google e sabíamos quem seria o vencedor, mas pronto, cruzando essas métricas um bocadinho mais.
Mas e para quê, não é?
Pois, quer dizer, eu acho que é outro.
O cinema é feito para ganhar, desculpa, Maria, sim, é produzido para ganhar dinheiro, não é?
Pois, eu acho que é sobretudo isso, ou seja, é uma espécie de troféu, um bocadinho uhum. pragmático, se quiseres, mas que de alguma forma consegue juntar aqui uma série de títulos que não. Eu penso que mais do que corresponderem a esta questão dos números, são obras plenas de entretenimento.
Comerciais,
gosto,
né?
Só não, são comerciais, exato.
Se calhar é Barbie vai ganhar, não é?
Todos eles são aqueles filmes que nós podemos ver no domingo à tarde, uhum. refastados no sofá, com a família, portanto, acho que...
O Oppenheimer, por exemplo, é um bom filme para se ver um domingo à tarde.
Não,
mas,
tem aquele som um bocadinho complexo para o domingo.
Mas pronto, vá, esqueçam um domingo, então escolham uma sessão
sábado,
mais...
Então,
um sábado à noite.
Mas escuta lá, isto pode trazer um dilema, mas também pode ser uma solução, não é? Pode servir para premiar...
Tudo pode trazer um dilema.
Claro. Isto pode premiar um filme que não ganha enquanto filme dramático.
Assim, isto vai dar polémica, obviamente.
Nem musical ou comédia.
Não, acho que vai dar polémica.
Não, talvez não.
Achas que não?
Penso que não. Então, penso que
é pena, eu espero que dê.
Os nomeados são, desculpa, Maria, Barbie, Guardians of the Galaxy, John Wick, que é aquele com o Keanu Reeves.
Sim, é ótimo. É
dos poucos filmes nomeados que eu já vi.
Missão Impossível, Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse, que é animação, não é?
É o Aranha-Verse, como eu falava. Que é ótimo.
Super Mario Brothers Movie, eu acho que, enfim, não vi, nem quero ver.
É bastante divertido, posso afirmar.
E Taylor Swift. Isto é tudo comercial. Não é?
Sim,
claro.
E a Taylor Swift é muito interessante porque entra de facto aqui num.
A questão
num
é qual vai ser o critério, não é?
Bom, tens os números, mas depois, obviamente, também tens esse impacto comercial mais abrangente que, uhum. que o Pedro dizia. O fenómeno Taylor Swift acaba por encaixar aqui muito bem, até porque. É curioso, porque quando penso na Barbie, no fenómeno Barbie, há aqui um...
Quando pensas na Barbie, pensas na Tay-Tay.
Não, penso num ingrediente que, na verdade, é comum tanto ao filme este ano da Barbie como à Renaissance Tour, à Eras Tour, que é a figura do cowboy americano. E essa figura é completamente restaurada e, de alguma forma, muito celebrada em todos estes filmes. E, portanto, também daria uma discussão, enfim.
O Homem Malboro.
O Homem Malboro, sim. E, portanto, é engraçado, tens aqui uma onda muito woke ou um pouco woke e depois acabas por ser também este revivalismo. Enfim,
este prémio é estranho porque, para além, não é só box office achievement, não é só bilheteiro, é cinematic.
Exatamente.
Pronto, mas o que é? Eu não percebo.
Mas é isso que me trama, trama o raciocínio.
Não, eu vi. Por acaso, a maior parte dos filmes que viste estão aqui nomeados, os outros...
Então tu devias estar aqui neste...
Não, eu sou a pessoa indicada, aliás, estes filmes foram feitos para mim.
Bom, mas isto só para dizer que eu acho que o filme concerto, de facto, vai ter um peso crescente à boleia de nomes como a Taylor Swift, a Beyoncé e outras, lá está, campeãs de bilheteira, e é interessante, não é? Que até aqui era um formato marginal... De repente tens esta experiência de pagares um bilhete que nem é assim tão barato, não é o bilhete do concerto, mas epá, também não são os 6€ e vais ver uma experiência o mais próximo possível dessa realidade. Depois tem essa dimensão cinemática, não é? Cinematográfica, se quiseres.
Os meus filhos estavam a ver hoje o filme da Taylor Swift.
Bem, lá está.
Mas deixa-me só acrescentar uma coisa que é difícil perceber também. Se vai ser avaliado só o resultado total ou se também a performance do filme em comparação com as expectativas.
Exato.
É verdade que agora nos últimos tempos está sempre a falar dos filmes que vêm a salvar a experiência de se ver cinema nos cinemas, numa sala de cinema. Mas um dos filmes que contribuiu para isso nos Estados Unidos foi um filme um pouco marginal e associado um bocado ali ao movimento trumpista, que acho que é o The Power of Freedom.
Sim, que vai estrear.
Com Jim Caviezel.
Vai estrear agora na próxima semana.
Que é um filme baratucho e que parece que não tem grande qualidade, mas que levou muita gente nos Estados Unidos ao cinema. Por acaso não aparece aqui.
Nem vai aparecer.
Não surpreendente.
Claro, não. Obviamente. Muito bem, vamos só fazer aqui uma pausa na coboiada para começarmos a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria, arrepia lá caminho. Vamos. Tens para sugerir a coleção Pereré da Tinta da China.
Verdade, é uma coleção. A coleção em si não é nova, tem alguns títulos novos que vão saindo, alguns mais recentes para descobrirem. É uma coleção que traz para Portugal alguns dos maiores clássicos da literatura infantil-juvenil brasileira. Eu gosto muito de literatura infantil-juvenil no geral e acho que mesmo quando já somos um bocadinho mais crescidos, como é o meu caso, encontramos sempre algumas coisas interessantes para ler e reler, com umas lições muito, muito curiosas. E portanto, aqui encontram desde nomes como Vinícius de Moraes, a Marina Colasanti, o Monteiro Lobato, o Chico Buarque, depois com ilustrações também muito, muito, muito fofinhas, muito ternas. E isto para dizer que estes livros também são produzidos com muito cuidado e que são edições bem catitas para ter, para manter ou para oferecer.
Pedro Bastos Mendes, tu vais ser muito rápido, portanto ainda te vamos ouvir a sugerir.
Pereredo, Sassi Pereredo,
ora bem,
Monteiro Lobato.
Queres sugerir?
Na Amazon estão muitos filmes de Woody Allen, verifiquei com surpresa. Está, por exemplo, o Manhattan, estão alguns dos mais recentes, como Roda Gigante ou Um Dia de Chuva em Nova York. E está o muito bom Ana e Suas Irmãs, um dos melhores filmes na carreira do Woody Allen, de 1986. Grande parte é filmado dentro da casa de Mia Farrow, não fazia ideia. Revi o filme com muito gosto. Tem a Diane Wiest, a Barbara Hershey e a Mia Farrow, e também o Michael Caine e o próprio Woody Allen. É um filme altamente recomendável. Ana e Suas Irmãs, na Amazon.
Muito bem. Bruno, esperas aí um bocadinho, a gente já volta. Final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, os seus melhores amigos da telefonia pop, todas as semanas na Rádio Observador e na sua plataforma de podcast favorita. Não se esqueça de nos seguir. Bruno Vieira Amaral.
E dar um like.
E dar um like. Me dá um like. Bruno, dá-me um like e diz-me qual a tua sugestão para os nossos ouvintes esta semana.
É um documentário em seis partes.
Estou muito curioso com isto.
É espetacular, é extraordinário. Uma das melhores coisas que vi este ano. Sério, é mesmo muito bom. Segunda Guerra Mundial, na linha da frente, com a narração do ator John Boyega. Uhum. E aquilo são seis partes, contam a história militar na linha da frente da Segunda Guerra Mundial, ou seja, não vai muito aos bastidores, às decisões e à história política de cada um dos beligerantes, mas conta a história do que se passou nas várias linhas da frente, nas várias frentes de guerra ao longo dos seis anos da guerra, e é verdadeiramente extraordinário. Usa apenas imagens de arquivo, tem um ritmo excelente. Eu não sou muito fanático dos pormenores militares da Segunda Guerra, aliás.
Bélicos.
Sempre me chatearam um bocado e tinha amigos que sabiam
se é um quem panzer, panzer
ou outra coisa qualquer, quem é que era o Rommel e onde
Sherman.
É que, qual é que foi, onde é a Batalha de Al-Alamein, essas coisas todas. Isso não me interessa muito, esses pormenores, mas interessou-me. Contado desta forma neste documentário, eu acabei de ler há pouco tempo a biografia, também ela monumental e extraordinária, do Hitler, de Ian Kershaw. Tinha começado a ler a meio do ano, foi assim uma empreitada longa.
Ótimas referências, Bruno.
E foi bem, agora lês o livro e agora vais ver o que é que se estava a passar, ver imagens daquilo que se estava a passar. É um extraordinário documentário, e também vou recomendar outro que, se não estou em erro, está na Netflix, e é um documentário de 1977, é um documentário alemão, eu creio é que está disponível na Netflix com a narração em inglês, que é Hitler, A Career, a carreira do Hitler, e também foi um bom complemento a essa biografia do...
Portanto, leste a biografia e depois foste ver a brincadeira que ele arranjou, não é?
Pois, então de chegar a ver se isto foi mesmo assim.
O que é este rapaz?
As imagens, não é? E isto para vos dizer que
vale a pena.
Estou muito fascinado agora com a Segunda Guerra Mundial.
Muito
vem aí um grande filme, Zona de Interesse, não é?
A adaptação do livro do Martin Amis.
Sim,
é verdade.
Sim, uma adaptação. Aliás,
também está nomeado.
Sim, uma adaptação livre.
Porque estreou este ano, menos em Portugal.
Vai estar em janeiro em Portugal.
Exato.
Acho.
Ora bem, esta semana estamos aqui a fazer contas às nomeações dos Globos de Ouro, que são entregues a 7 de janeiro. Já passámos pelo cinema. Entramos agora no departamento da televisão e entramos também com a companhia da Maria Ramos Silva. Tu que és da equipa The Bear, certo? A série que acompanha as desventuras de um cozinheiro.
Tem essa idade, não é? A Maria tem essa idade.
Exato.
É uma série de jornalistas.
Isso, calma.
Então, sou a única pessoa que gostou de ver.
Não, eu gostei imenso.
Eu também gostei, apesar de ter gostado. Eu sou do contra, gostei mais da primeira temporada.
Eu vi 3 episódios da primeira temporada e desisti.
E não queres mais?
Quer dizer, não deu.
Pronto, mas
aquelas coisas não batem. Ou bate ou não bate.
E não tem panzers nem coisas.
Não tem Hitler.
Exato. Maria, ficaste contente, portanto, esperavas mais, esperavas menos?
Não, não foi mal, não é?
Pronto.
Acho que foi a segunda mais nomeada.
A Maria hoje está num registro...
No final do ano.
É o que vocês quiserem.
Estou no final do ano. Mas fiquei, quer dizer, este é um daqueles casos, lá já nós falávamos da Barbie e da sua entrada naquela espécie de segunda liga, não é? Dos prémios. O The Bear vai um bocadinho por esse caminho, não é? Provavelmente os senhores pensaram o mesmo. Bem, temos aqui The Crown, temos o Succession, mais vale irmos aqui para os musicais e comédias, apesar de não ser propriamente uma comédia, não é? Quando vejo o The Bear, não acho que aquilo seja propriamente uma comédia, um musical, enfim. Mas acho que eles vão muito bem, acho que a série é bem conseguida. Eles prendem mais do que pelo estômago, pelos ouvidos, porque acho que tem uma bela banda sonora.
É verdade, sim.
Não sei se estiveste atento a isso, mas é uma belíssima banda sonora.
E tem vários artistas e bandas de Chicago.
Pois é. Essa belíssima cantera. E eu acho que eles vão... Pá, são extraordinários. O protagonista, aquela miúda que também está nomeada, a Ayo, que tem um apelido...
Difícil.
Um bocadinho mais difícil, sim. Ayo Edebiri, que é ótima.
Que é o seu chefe, não é?
Sim, exatamente. E o primo e aquela gente toda, eu acho que aquilo é de facto é muito bem conseguido. Pelo menos dentro do menu, se quiseres. Ora, nós temos de esta, séries.
Este The Bear facilita muito a vida aos jornalistas e aos críticos, porque tem muitos pontos fracos, demonstra a fragilidade da natureza humana, enfim, essas coisas estão bem filmado, os episódios são curtos, pronto, o tipo fuma, não é?
A banda sonora, não é?
Exatamente.
A banda sonora.
Não, e o protagonista... Os fãs que eu tenho ouvido e li.
Protagonista...
Ah, e a
foi
banda
isso,
sonora.
Pedro, foi isso que me conquistou.
Não, mas o protagonista parece um jovem adulto dos anos 90.
Ele é filho de quem?
Sofre imenso.
Ele é filho de alguém, não?
Um ator, não é?
Não sei. Há de ser. Não, mas bom.
Não é? Do, não, não é.
Se calhar foi isso, foram os anos 90. Escreve. Pronto, foram
ele
os
é,
anos 90.
Ele é Alan White. Conheces alguém? Alan White?
Alan White. White já tem
pronto,
privilégio.
Enquanto o Bruno...
White privilege.
Enquanto o Bruno vai pesquisar. Pedro... tu és da equipa BIF.
De lembrar a greve, houve greve.
Certo.
Houve greve.
Jeremy Allen White.
Isso. Foi,
portanto, houve menos output,
produção.
Output de produção do que seria isso no ano normal. No ano...
Mas diz-me uma coisa, a ver se nós nos entendemos. A greve já afetou a produção que estreou este ano ou só vai afetar
algumas,
a
produção?
Algumas já.
O que afetou foi a falta de volume. Não é? Portanto. Lembrar que as plataformas de streaming querem que nós continuemos assinantes e, portanto, tem que ter
tem que nos dar alimento.
Exato, tem que nos dar alimento. Afetou isso. Supostamente começa a estar restabelecido na primavera. Algumas das séries foram sendo acabadas por equipas de pós-produção e agora vão ser lançadas, mas alguns lançamentos foram atrasados precisamente para ter uma porção, digamos assim, todos os meses. Então na primavera deve começar a normalizar. Muito saudada Succession, a temporada final. Eu não gostei muito da temporada final, até achei que não, não lembro que o tipo morre ali, não é? No início, não é?
Episódio 3, não me
engano. Depois resolvem aquilo, que na minha opinião, claro, mal no final, mas todas as séries são difíceis de acabar, barra muito difíceis, barra impossíveis de acabar. Quanto mais gostamos de uma série, mais difícil é estarmos em paz com o seu final. Vida é Lost. Acho que The Crown se politizou muito, é uma série muito anti... irritou-me muito a partir do momento em que caricaturaram Thatcher daquela forma. Enfim, também é uma opinião minha e desliguei um pouco. Não me interessa muito a vida da Princesa Diana, tenho pena
que... E já viste que chegue na altura, em direto, se calhar também é por... Eu
sim,
falo
vivi
por
aquilo,
mim, não...
sim. Mas enfim, tenho pena que tenha tido uma vida infeliz no fim, mas não quero saber, não tenho relação.
E das condições rodoviárias em Paris?
Certo. Por acaso estive nesse túnel para aí duas semanas depois da Diana morrer. É coincidência. Only Murders in the Building não cola em Portugal, lá está, porque é uma série meia nova-iorquina e cheia de risadas e cheio de. Assim, é um pastiche da Agatha Christie. Sobra o The Bear, não é? Que é, lá está, é uma série indie, não é?
Mas e o Beef?
Uma série indie.
Já lá vai.
Calma. É a minha favorita.
Calma.
É a minha favorita, de longe. E é uma das séries, não vou dizer que é da minha vida, porque isto parece um bocado dramático, mas está com certeza no top 50 das séries que mais gostei de ver em toda a minha vida. É o Beef na Netflix.
Eu gostei muito.
B-E-E-F. É uma minissérie.
Em português, acho que foi Richa.
Ah, sim, mas também é uma coisa de jornalistas, ó Pedro.
Não é nada.
Se calhar também é uma coisa de jornalistas, admito que sim.
Um dia fazemos um programa sobre. O título vai ser Coisas de Jornalista.
Não sei se fumam aqui, não sei se fumam.
Não.
Eu gostei. Eu confesso que gostei.
É muito, muito boa.
E há uma coisa que.
Nenhum de vocês os dois é jornalista.
Não sei se é uma dessas séries para mandar para o espaço, no bom sentido.
Certo.
Um dia os extraterrestres.
Uma cápsula,
isto que eles fazem lá, fazem estas séries como esta. Mas gostei e gostei. De um pormenor que tem que ver com a representação, com a representatividade, e que muitas vezes fala disso, não é? Ah, agora tem que ser assim uma série que mostre diversidade, aquilo que estamos a falar em relação aos filmes. E aqui isto está muito, de uma forma muito natural, não é esse o tema. A questão não é eles serem ou coreanos, claro que isso está imbuído, por assim dizer, nas personagens, mas não é, nunca é o tema da série. Podia ser uma série em que as personagens fossem brancos ou negros, são coreanos, e isso, todo esse peso histórico de tradições está dentro das personagens, ou seja, não sentes, pelo menos não senti como enquanto espectador, que isso é forçado e muitas vezes
lado
o que
de comunidade, não é? Mas que não te é empurrado à força.
É, exatamente. Não, não, não sentes que aquilo está ali martelado para certo. Dizer, olha, aqui está, estamos a dar voz uhum. à comunidade. Não, não, até porque há ali personagens que são muito pouco simpáticas.
Que não merecem voz.
Para a comunidade. E tem um lado que é muito difícil de ter, que é, tem um, é easy view também, não é? Uhum. Portanto, nós podemos ver e pensando e levando a sério, e podemos ver só superficialmente, como se estivéssemos lá está no domingo à tarde a ver televisão. E é uma série também divertida, apesar de ser muito forte, não é? Dramaticamente. Lá está o drama e o riso, no fundo, andam de mãos dadas, Tiago.
Ora, eu nunca duvidei. Mas é sempre melhor ouvir um adulto dizer-me isto em voz alta. Bruno Vieira Amaral, tu és bastante pragmático e previsível e, portanto, o Succession limpava tudo, era isso?
Sim, claro.
Pronto.
Sem dúvida nenhuma. Aliás, basta ver as nomeações. Estava a ver as nomeações. São 6 nomeados para melhor ator numa série dramática e 3 são do Succession. E
mas
por aí
não
fora.
Quer dizer nada.
Não, não, não. Quer dizer alguma coisa?
O povo.
Não, neste caso quer dizer que, e quase todos estão nomeados, é que o Succession tem o ensemble, o elenco.
Se houvesse prémio de equipa, como na Fórmula 1,
levava.
É isso. É
que são todos bons.
É uma escuderia, é uma escuderia enorme.
Isso é um ponto fortíssimo.
Está aqui uma ideia vencedora, agora que penso nisso.
É um ponto fortíssimo do Succession.
Se calhar devia haver um Golden Globe para casting. Desculpa.
Sim, existe o prémio do sindicato, uhum. da guilda dos atores.
Screen Actors Guild, não é?
Que é precisamente para o elenco. Creio que para filme e para série. Aqui, se houvesse nos Globos de Ouro, era claramente para o Succession. Uhum. Acho que é um dos pontos fortes, apesar de altos e baixos que a série possa ter tido ao longo das várias temporadas. Eu acho que eles estão sempre a um nível altíssimo e, de longe, acho que destas séries, que eu quase não vi nenhuma, é o que vai ficar. Não, não, não acho que fique muito. Quando nós falamos dos grandes clássicos, que já são clássicos desta era.
Sim,
de ouro.
O Succession vai ficar, é
o Succession, eu acho que é das poucas que vai ficar desta última leva. Acho que tem gerado algum cansaço das séries. Eu gostei muito da primeira temporada do Yellow Jackets, mas já desisti a meio da segunda. Sim, sim. Achei já over the top. E
esperemos que ganhe o irmão do Macaulay Culkin, não é? No Succession, que é de longe, acho eu.
Eu aprecio bastante o Roman. Vai ser uma catfight ali. Quem
vai ser.
Deixa-me só aqui assinalar.
Eu acho que são capazes de dar
O'Brien.
Ao Pedro Pascal. Atenção, porque é um preferido, o Pedro Pascal.
Ele está nomeado porque
Last of Us. Podes crer.
Pois é.
Peço desculpa.
Mas é um preferido.
Peço desculpa.
Darling,
por esta reação impulsiva, mas pelo amor de Deus.
Eu queria aqui saudar pela negativa.
E o Dominic West também está. Não sei se ele alguma vez ganhou no.
O Dwyer nunca ganhou nada, portanto.
Portanto, ele não ganhou. Mas ele vai ao Príncipe Carlos.
Não sei se não ganhou para aquela série que agora não me lembro do nome.
Diz lá, amigo Pedro.
Só saudar.
Ah, sim, sim. Essa também.
Saudar, não. Assinalar a nomeação de um dos piores atores de Hollywood, que é Jon Hamm, o. Mad Men.
É sempre igual, é um canastrão.
Que faz de...
Mas ele é bonito, pá.
Sim,
é um homem muito
também
bonito.
Sou
é, fica
não,
bem,
não,
fica
não,
bem.
Sim, é verdade, Pedro, é verdade.
E a Selena Gomez também está nomeada, atenção.
Não te nomearam.
Mas o Jon Hamm está nomeado por Fargo, ele é Don Draper.
Eu não vi Fargo ainda.
Mas ele é Don Draper em Mad Men, estou a falar da série. Ele fez um papel de tal forma bom em Mad Men, que é uma das séries também para enviar na cápsula e que está no Olimpo.
Verdade.
Que agora todos os papéis que tem, ele também está no Morning Show, não é?
Está no Morning Show, mas aí é o canastrão de sempre.
Sim, faz de Jon Hamm, né? E aqui também fará de Jon Hamm, e em todos os filmes em que ele entra faz de Jon Hamm. Ele não conseguiu ter, não consegue ter uma carreira no cinema, provavelmente por causa disso, mas pronto. É um homem.
Coitado, ele se calhar precisa de um amparo.
Sim. Olha, deixa-me aqui só sublinhar uma curiosidade e que está relacionada com o peso da televisão ou do streaming. Se nós olharmos aqui para as listas de atores nomeados para televisão, nas diversas categorias, encontramos a Christina Ricci, a Meryl Streep, Woody Harrelson, tipos e tipas que tipos portugueses, compatriotas,
sim,
palhaços,
sim, força.
Que noutras alturas nunca se atreveriam a fazer televisão, sim, nunca não. veríamos.
Tens a Brie Larson também.
A Brie Larson, não, é uma Rachel Wise, quer dizer, uma lista de nomes que só são possíveis termos agora. Com esta explosão do streaming, já não digo da televisão convencional, como é que tu... Como
linear,
é que é?
Linear.
A linear, a TV, a televisão linear.
Eu disse,
mas o streaming permite-nos isto, ter estes atores que antes só era só para cinema.
E Harrison Ford, que também não é grande ator, está também numa série.
Mas é uma estrela.
Mas é o Harrison Ford. Estamos a sublinhar, eu queria só sublinhar que desde que o Pedro nos explicou o que é a televisão linear eu já usei essa expressão na minha vida civil várias vezes.
E impressionaste as pessoas?
Epá, não sei. As pessoas calam-se. Portanto, se calhar... Enfim, vamos só fechar aqui este assunto.
Se refere-se à televisão linear, portanto.
Televisão, exato.
Também conhecida por FTA.
FTA. E depois faço aquele gesto com o sobreolho que o John Hamm faz muito, em todas as situações. Ele está contente, está triste, está sempre assim, muito.
Sim, tem que usar um chapéu.
É, muito
mas
bem.
Tu serias o criativo que ele despede em Mad Men.
Exato. Só para terminar, Maria Ramos Silva, há uma nova categoria também aqui nesta parte da televisão que tem a ver com os especiais de humor, stand-up comedy, melhor performance, etc. Parece-te bem?
É, parece um bocadinho inevitável.
Inevitável,
também,
veio para ficar.
Sim, pelo espaço que também vem ocupando nas plataformas, pelo sucesso que tem, provavelmente. Eu não sei, talvez o Pedro tenha mais noção se eles têm tal retorno comercial, não é? Que falamos em termos de números, são rentáveis também para as plataformas. Quero acreditar que sim.
As não... plataformas têm-nos para. Elas plataformas terem alguma da equity, não é?
Exato.
Se eu sou do Netflix, quero ter o Rico Gervais para dizer que tenho os melhores, que tenho
claro.
Um plantel.
Portanto, é ali um statement no.
Exatamente,
sim.
Mas têm muitos, muitos visionamentos, até porque são fáceis de ver, têm uma horinha e portanto.
E, por exemplo, o novo, o mais recente do Rico Gervais vai estar disponível no dia de Natal, toda a gente sim. no sofá.
Eu já vi em Lisboa,
Oh Pedro, mas...
Foi especial, Pedro.
Foi especial.
Mas... Não sou, mas já vi.
Muito bem, vamos avançar aqui para o último capítulo deste episódio, até porque viajar no tempo, como vocês sabem, é que era bom. Esta semana pedi aqui aos amigos que escolhessem uma canção que tenha vencido o Globo de Ouro de melhor canção original e que me explicassem, e toda a gente que nos ouve, porque vamos ouvir a primeira escolha, que é a escolha da Maria Ramos Silva. O senhor já vai cantar. Isto é uma grande canção. Cá está ele.
Não ganhou, a questão é essa.
Frankie Valli cantar uma canção de Barry Gibb.
Pois é, mas uma grande canção que não ganhou, porque neste ano, em 1978, quem ganhou foi a Donna Summer, que também não vai mal, pronto, é uma senhora
Grease,
muito respeitável.
Do filme Grease.
Precisamente, mas eu acho que este Grease merecia vencer, merecia ter vencido e cai sempre muito bem. E pronto, não vou ao Globo, mas leva o meu amor eterno. Portanto,
ora, e no
Grease.
Muito bem traduzido em Portugal. Para Brilhantina.
Brilhantina. Basta uma palavrinha. Vamos agora ouvir a escolha do Pedro Buxeri Mendes. Eu podia ter posto logo o senhor a cantar. Não, não falo já, Pedro.
Só não sabes cortar.
Não, não é aquela introdução. Eu aprecio bastante aquela introdução. É uma coisa que me...
Primeira vez que eu cantei num karaoke e ficam a saber foi este tema.
Esta música do Stevie Wonder estragou a reputação do Stevie Wonder.
Eu pensava que era do Marco Paulo.
Não,
Marco
Paulo
tem a versão. Eu conheço a versão do Marco Paulo.
Eu só falei para dizer que te amo, sim. O Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, foi só uma das músicas que mais tempo esteve em número 1 do top em Portugal nos anos 80. E de alguma forma abafou todo o talento e toda a qualidade do Stevie Wonder, porque isto era absolutamente enjoativo para o adolescente que eu era. E pronto, e quando fui ver a lista dos vencedores, olha, escolhi Stevie Wonder para poder dizer estas balelas que estou aqui a dizer.
Do filme A Mulher de Vermelho, de 1985.
Bom filme.
O Gene Wilder, não é?
Sim,
é
o Kelly Brook.
Que foi casada com o Steven Seagal.
Opa, calives. E agora, com o Steven Seagal?
Então, ela entra naquele filme no Duro de Roer.
Ah, pois...
Duro de roer.
Agora
fiz aquela expressão de quem já viu o filme.
É aquele filme em que ele fica 7 anos em coma e acorda com uma barba postiça.
Exatamente. Péssimo. Mas em bom.
Os filmes eram ótimos.
É muito bom. Eu sempre que está a dar, eu vejo.
Vamos acabar com a escolha do Bruno Vieira Amaral. Bruno, tu já escolheste esta canção?
Noutras ocasiões.
Noutras ocasiões.
Gosto muito. Isto é extraordinário.
Explica às pessoas, aos meninos, o que é que estamos a ouvir.
Estamos a ouvir You Light Up My Life, que fez parte do filme, da banda sonora do filme com o mesmo título, de 1977. Um filme de Joseph Brooks, que eu não sei quem é que é, mas foi o senhor também que compôs a canção. E isto é tudo muito extraordinário, porque...
Quem é que está a
canção,
cantar?
Eu não sei qual é que foi a versão que tu escolheste. A versão mais famosa provavelmente é esta. É da cantora Debbie Boone.
Exato.
Filha do grande Pat Boone.
Exato.
Mas na banda sonora original foi outra cantora, Casey Siski. Esta música ganhou, não só depois da versão da Debbie Boone, ganhou não só o Globo de Ouro, mas também o Oscar de Melhor Canção e o Grammy para Canção do Ano. Limpou tudo naquele ano e é maravilhosa. E eu gosto muito desta canção, porque acho que já disse isto aqui. Porque é utilizada com muita graça e muita ironia pelo Todd Solondz no filme Felicidade.
Muito bem.
É pena, se vejam e vão perceber porquê.
E além de ter ganho isso tudo, também ganhou o coração do Bruno Vieira Amaral.
É verdade, hoje sempre que estou mais deprimido,
é
quase sempre,
há muito tempo.
Eu ouço esta canção.
Exatamente. Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.